Alegria no ar, manhã 93.
Para falar sobre esses vícios, né, a gente entrou em contato aí com a prefeitura, porque não sei se as pessoas sabem, mas o CAPS desenvolve um trabalho muito legal e gratuito, tá? Para as pessoas que são dependentes químicos aí de álcool e também de drogas, vários tipos de drogas. E a gente convidou a psicóloga e também coordenadora, né, do CAPS, a Amanda Maciel. Então ela vai aqui comentar como que é esse trabalho, né? É como que é feita a triagem, podemos colocar assim, para as pessoas que buscam, né, esse tratamento. E ela se disponibilizou, está aqui com a gente no estúdio agora. Eu quero agradecer, primeiramente, desejar um bom dia, Amanda, para você, e agradecer, né, a sua participação com a gente.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite. É uma honra e um prazer sempre poder levar para a sociedade informação pertinente à nossa Secretaria de Saúde, né? Porque muitas pessoas não sabem o tratamento que é feito, não sabem que é de forma totalmente gratuita. E então é sempre bom trazer informação.
Ô Amanda, e lá você comentou que faz, que tem esse tratamento para dependentes químicos, né? O que seria essa dependência química e o que está englobado nisso?
Então, vamos lá. A dependência química, ela é um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que desenvolvem no uso decorrente de uma substância. Pode ser essa substância o álcool, outras drogas como cocaína, crack, maconha e a medicação também, que por si só também causa certas dependências químicas se usar de forma inadequada.
Abusiva também.
Abusiva,
né?
Exatamente.
E lá vocês trabalham então com esses dependentes, como que é o início desse tratamento, o que a pessoa precisa fazer, ela precisa buscar quem, né, para ter o conhecimento disso e começar a se tratar?
Primeiramente, para a pessoa começar um tratamento no CAPS para dependência química, basta só o querer. Se ela chegar lá e falar, eu quero um tratamento, nós imediatamente começamos já com ela esse tratamento, onde ela é acolhida, a gente faz a escuta terapêutica, nós vamos já inserir ela nos grupos terapêuticos, inserir ela com o médico, porque uma pessoa que busca o tratamento, ela precisa de um tratamento medicamentoso, inicialmente. Então, a gente inclui ela em todo esse nosso tratamento e começa imediatamente o tratamento.
E tem alguma idade para que isso seja feito?
O CAPS, ele atende apenas maiores de 18 anos. Menores de idade fica sob responsabilidade do SEM, que é o Centro de Especialidades Médicas.
Doutora, nesse caso, é muito importante a pessoa querer fazer o tratamento?
Sim, é extremamente importante, porque nós só fazemos o tratamento com ela se ela falar, eu quero. Então, basta o querer. O CAPS, ele é a porta aberta para o tratamento. Então, a pessoa indo lá, sem nenhum encaminhamento, não precisa ir acompanhada da família, só ela falar, eu quero. Nós já iniciamos.
Mas nesse caso, por exemplo, eu sei que tem muitas famílias aí que tem pessoas viciadas e elas se negam a fazer o tratamento. É difícil colocar na cabeça da pessoa, é difícil fazer ela entender, né, que ela necessita. E a partir de que ponto eu consigo perceber que uma pessoa ela está passando o limite, ela está extrapolando? Como que é feita essa análise, doutora?
Primeiramente, a gente faz aquela análise do seguinte: se eu tenho um desejo incontrolável por aquele uso do álcool, outras drogas ou na medicação, e se eu perco o controle, quando eu começo a usar, eu não consigo mais parar depois disso. Esses são fatores fundamentais para a gente começar a falar, tipo assim, epa, algo está errado, né? Se eu não consigo parar depois de usar, ou se eu sinto aquele desejo incontrolável, alguma coisa está errada.
Entendi. E é por isso que a gente comenta, né, essa questão aí do vício. Você, como psicóloga também e a coordenadora do CAPS, a partir dessas pessoas que vocês recebem lá, o que vocês verificam, né, que é o motivador da pessoa entrar nesses vícios?
Como eu havia até comentado com vocês ali em off, hoje nós buscamos muito fugir do sofrimento. Nós não conseguimos encará-lo como algo da vida. O sofrimento é inevitável. Nós temos que aceitar e não fugir. Aprender a conviver e, principalmente, a resolver. Nós temos que resolver. E só vou dar um exemplo muito simples que acontece muito no nosso cotidiano. A gente tem um dia estressante, muito pesado no nosso serviço. Chega a final do dia, o que a gente faz? Ah, vou sair tomar uma com os meus amigos para relaxar. entendeu?
Acaba descontando,
acaba, né? Descontando no vício, acaba descontando aí no álcool. E muitas pessoas, no caso, os nossos jovens de hoje, para fugir da realidade, fugir da pressão do serviço, da faculdade, fugir da pressão da vida, eles buscam o quê? Usar um êxtase, usar, como conhecido, uma bala, né? E assim por diante. Então, eles buscam de uma forma recreativa e buscar fugir, buscar aliviar essa dor, esse sofrimento. E nisso eles estão abrindo portas para
a dependência química. É do hábito ao vício. Uhum. Você cria um hábito de todo dia sair ali tomar aquela cervejinha. É na brincadeira, né? Não, é normal, né? A gente só vai ali para descontrair um pouco. E dessa forma acaba virando um vício. Seria isso então, doutora?
Isso, que é o uso recorrente.
Recorrente.
E aí depois disso eu vou perdendo o controle. Cada vez eu vou tendo uma tolerância maior, onde eu tenho que usar mais, eu tenho que beber mais para atingir atingir o que antes eu atingia com dois copos de cerveja, hoje eu preciso beber uma garrafa. Então, certo. E assim por diante.
Doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que está aqui do nosso ouvinte, agradeço pela participação. A gente pode inserir medicamentos sem a pessoa saber para que possa parar de beber?
De forma alguma, não. Como eu falei, a pessoa precisa querer. Porque se você insere um medicamento e essa pessoa bebe, você pode gerar aí uma morte. Entendeu?
Pode dar um efeito contrário, né?
Uma convulsão, um efeito contrário.
A pessoa não aceitar, né? Uhum. Ah, não, vamos comprar um medicamento, que às vezes vai no médico, ele não aceita, não para de beber. E tem pessoas que dão o medicamento ali, até junto com a bebida mesmo, né? Uhum. Pra pessoa parar de beber.
De forma alguma, isso já é prescrito. Não misturar medicação com álcool. Não se pode misturar medicação com
Não existe nenhum tipo de medicamento que possa ter junto com a bebida.
Não existe isso, gente.
É por isso que a pessoa precisa querer.
Isso.
Porque ela tem que entender que se ela estiver fazendo tratamento, ela também não pode beber.
Exatamente. E os medicamentos que é prescrito para o tratamento, eles são para diminuir esse desejo, diminuir essa compulsão. Então, o tratamento, ele vai te ajudar a parar. Mas o primeiro passo de tudo é, eu quero o tratamento. Eu quero parar de beber, eu quero parar de usar, eu quero parar.
Eu acho que, na verdade, né, uma pessoa, essa pergunta, pode ser que a pessoa, ela esteja tão desesperada em ajudar, que ela não sabe a forma de fazer com que a pessoa entenda isso, né, Amanda? E como seria, então, uma forma dessa, vamos dar um exemplo aqui, de uma família que tem uma pessoa lá, um jovem que tá, né, viciado, enfim, e ele não quer porque ele acha que tá tudo certo, mas a gente entende o lado da família também, né, porque deve ser um desespero gigantesco. Como que a família pode se portar perante a isso e trabalhar para que essa pessoa vá começando a entender que ela precisa do tratamento até o ponto dela chegar e falar, não, realmente eu quero?
Primeira coisa, nós temos que entender que a dependência química é uma doença. E como doença, nós temos que entender o sofrimento da pessoa, do porquê ela buscou isso. Ou ela quis fugir de uma realidade muito difícil, quis fugir de um abuso, quis fugir de um problema,
de um sofrimento
e acabou ficando doente, dependente. A família, os amigos, precisa estar ali, apoiando, ouvindo, ajudando. Não é simplesmente, você é um caso perdido, tchau. Não. É falar, olha, meu filho, vem aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Pelo que você sofre, o que eu posso te ajudar como sua família, como seu amigo, você quer, eu vou com você, eu vou estar junto com você lá no tratamento, eu vou contigo na unidade, eu vou fazer o que eu posso para te ajudar. Então, é estar ali do lado, oferecer apoio, né, ser a estrutura daquele indivíduo, porque quando a pessoa se torna dependente químico, ela acabou a estrutura dela, ela não tem estrutura, nem psicológica, emocional, nenhuma. Então, essa estrutura, quem precisa estar com ela é a família, os amigos, as pessoas que querem o bem dela e querem ajudar.
Ou seja, ela tem que se sentir segura e confortável com esses entes que são as pessoas da família, ou seja, as pessoas que ele ama, né, que amam ele também, para que ele não se sinta obrigado, como se ele fosse um animal, ou como se ele fosse também algo errado, né, dentro ali daquela sociedade que ele vive, ou seja, dentro da residência dele. Porque a gente sabe que existe, né, tem familiares que falam, não, isso aí já abandona porque não tem mais jeito, né? Eu acho que a rejeição é um dos fatores também que faz com que ele não queira, né?
Isso, a rejeição faz com que ele, muito pelo contrário, use mais ainda, entendeu? E não se sinta, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, deixa eu voltar. Não, como ele tá rejeitado, aí sim, ele vai se entregar de vez àquele mundo.
O vício já é um refúgio, na verdade, né? Que a pessoa acaba se escondendo ali por alguma coisa que pode estar até acontecendo na família. Então, é daí que se deve partir, até mesmo os adolescentes, que a gente tá falando aqui de pessoas de maiores que precisam buscar, mas aí os de menores, né? É isso que fala, assim que fala.
Menor de idade
já é responsabilidade dos pais. Então, já é um outro processo, né? Para você ter essa conversa, preciso buscar ali, doutora, um psicólogo primeiro para entender toda a mente, entender todo o processo, para só depois a gente ir em busca de um tratamento?
Na verdade, para os menores de idade, é necessário primeiramente, né, para esses pais, família, buscar a unidade próxima de saúde, unidade mais próxima da sua casa. Lá ele é acolhido por um enfermeiro, o enfermeiro vai dar todas as instruções, vai saber por onde encaminha, porque no caso de dependência química nós precisamos entrar de forma medicamentosa para controlar esses impulsos, né? E também a forma, falar também com o psicólogo, porque é muito importante você entender o porquê de tudo, aprender a se comportar diante daquilo, aprender a controlar os seus pensamentos, as emoções e assim por diante.
Entendi. Oi, Elane, acho que a gente vai pro intervalo.
Vamos sim.
A gente vai pro intervalo e depois a gente volta com respondendo mais perguntas. Quem quiser participar, o telefone tá liberado, tá? O 996990093. E depois eu quero também saber como que é certinho, como que funcionam os tratamentos, né? A coordenadora aqui do CAPS disse que existem aí essas rodas de conversa, né? Esses debates, tem o tratamento com medicamento, né? Para fazer a diferença.
Cada caso é um caso.
Se existe,
né,
um nível de vício, por exemplo, isso aqui a gente consegue tratar com uma conversa. Isso aqui realmente vai precisar de medicamento,
um acompanhamento, né?
Isso, daqui a pouquinho então a gente vem para responder essas perguntas.
Tudo o que você precisa ouvir na sua manhã.
A sua melhor companhia.
Manhã 93.
Já estamos de volta, sim, 9h44, olha, uma excelente manhã para você que está na sintonia, para você que está na nossa live também, obrigado pelo carinho, para você que está compartilhando, chamando os amigos, quem aí que você conhece que precisa ouvir e ver o que a gente está falando hoje? Tem um amigo seu que passa por isso? Chame ele para assistir, para tirar suas dúvidas, né, Anderson? Você pelo WhatsApp também. Tem alguma dúvida, manda aqui, 996-990093. É a oportunidade de você tirar essa dúvida de uma vez por toda. Como que tudo isso acontece? Marilei, obrigado pela participação aqui na nossa live, também curtindo a nossa programação. É a galera que está ao vivo aqui conosco, né, Anderson? Se eu ligar o microfone, fica mais fácil pro Anderson falar, né?
As pessoas vão me ouvir.
Vai ser mais fácil.
Pois é, estamos de volta aqui, né? Estamos batendo um papo com a psicóloga e coordenadora do CAPS aqui de Sinop, Amanda Maciel. E eu queria que você falasse um pouquinho, Amanda, como é que funciona a questão do tratamento, né? O que que a pessoa... Não sei se essa seria a palavra. O que que ela passa durante esse tratamento, né? E se existem aí, tipo, níveis... desse vício, tem nível mais elevado ou é considerado tudo um só, a pessoa se trata com medicamento, enfim?
Então, primeira coisa que nós temos que entender é que a dependência química é uma doença crônica, assim como diabetes, hipertensão, ela tem tratamento, mas você vai carregá-la aí durante a sua vida. Você vai tomar medicação durante um tempo. Você não vai tomar a medicação para sempre. Muitas vezes vai ser necessário um longo tempo. Mas até você aprender a se controlar, né? E isso daí é a importância do tratamento interdisciplinar, né? Onde a gente tem o psiquiatra, a gente tem o psicólogo para ensiná-la a conviver com isso, ensiná-la a fazer toda a mudança no estilo de vida dela, que é o principal, onde ela vai evitar alguns lugares, vai começar a participar de outros, né? Então, e assim, a dependência química, você entrou, você começa aí um tratamento medicamentoso, o tratamento ele vai de acordo com o indivíduo, cada indivíduo tem uma forma de tratamento, então muitas vezes o indivíduo pode tomar uma medicação um pouco mais forte que o outro, depende do tempo de uso. Então, tudo muito depende do tempo de uso que aquele indivíduo ele tem, né? Se ele tem aí 20 anos de vício, vai ser um tratamento. Aquele que tem 6 meses de vício vai ser outro tratamento, e assim por diante.
E essa... Para quem convive com essa pessoa, né, depois, quem ainda não consegue identificar, existem características que as pessoas, que os familiares, podemos colocar assim, que convive com essa pessoa, pode ver e começar a desconfiar para já ter um alerta, né?
na dependência química é mais fácil da gente visualizar a mudança de comportamento. Então aí você começa a visualizar uma mudança de comportamento, uma pessoa tá muito agressiva, ela começou a se distanciar da família, tá? Porque como você precisa ir atrás da substância, então você começa a distanciar, porque você não começa mais a frequentar tanto o seu núcleo familiar. Alteração do humor dela, né? Aí a gente vê também algumas vezes o sono pode mudar, mas o principal é essa mudança de comportamento, ela se tornar muito agressiva, se tornar distante, você vê que ela começa a ficar muito impaciente com tudo. Então isso são comportamentos, né?
Uhum. Isso é muito complicado, né? Porque a gente sabe que existe muitos casos, né? Como a gente comentou aqui no início da entrevista, que a pessoa ela precisa aí partir dela mesma em querer fazer esse tratamento, e até que ela identifique isso e vê que realmente precise, para essa pessoa, psicologicamente falando, isso afeta muito, né, Amanda? E essa dependência química, ela pode acarretar outras doenças?
Sim, com toda certeza, a dependência química ela é uma porta para outros transtornos mentais, assim como o transtorno mental também pode ser uma porta para uma dependência química, né? Então, infelizmente, eles andam juntos, né? E aí, mais uma vez, eu enfatizo a importância da família na vida daquele indivíduo, onde a família vai se preocupar, vai começar a, não vigiá-lo, mas acompanhar todo aquele tratamento dele, para evitar, né? Porque nós usamos, muitas pessoas, no caso, vamos colocar assim, nós geral, sociedade, tem essa porta para drogas porque tem disponibilidade. Então, sim, o que é muito importante para os pais, tirar essa disponibilidade da droga, né? Colocar limites na educação de forma que evite, para evitar mesmo.
Doutora, eu tenho duas perguntas. Tem projetos dessa informação nas escolas, feitos aí um trabalho para alertar, né, os jovens, já que são futuros, e é onde infelizmente acontece e ou dá início a tudo isso, né? Tem esses projetos?
Como nós atendemos um público maior de 18 anos, nós focamos mais nesse público, né?
Sim.
Porém, tá, nós estamos com projetos para começar a estender para as escolas, porque nós também temos a nossa grande demanda, o que nos impede muitas vezes de conseguir fazer aquilo que nós queremos mesmo, né? Pelo fato da demanda é muito grande, nós trabalhamos com o transtorno mental e com a dependência química, então isso gera um grande fluxo para nós. Mas eu estou com um projeto de ainda esse mês a gente ir para as escolas, fazer uma palestra sobre a prevenção das drogas e também da prevenção ao suicídio, né? Então, isso daí tudo é um projeto que nós estamos para realizar.
É porque é muito importante, porque assim, o atendimento é para maior de 18, né? Mas a gente sabe que isso inicia ainda muito cedo na vida de muitos jovens, pode ter certeza. Então, é muito importante ter esse tratamento desde o início, né, doutora?
Sim, é muito importante os pais sempre ficarem aí de vigia, os pais sempre perceberem os comportamentos diferentes. E também cuidar com quem esse jovem, esse adolescente está andando, principalmente, né? Porque as companhias também ajudam essa liberdade das drogas. E a escola também, né? Que faz um papel aí muito grande. Os professores hoje estão fazendo um papel muito importante e muito grande na vida dessas crianças, desses adolescentes. E eles também são os principais, que começam a observar um comportamento diferente, né? Então, vale aí para os professores, a educação, ficarem atentos nesse sentido.
A segunda pergunta seria assim, eu não sei se a doutora pode colocar os dados, hoje qual é o atendimento em questão de vícios no CAPS hoje? Que a quantidade,
nós atendemos a frequência? A gente pega, no caso, pessoas, né, a gente fala encaminhamentos aí de 1 a 2 usuários por dia.
Por dia.
Isso, assim como também a gente entra no caso da prevenção ao suicídio também, de 3 a 4 casos por dia.
Por dia.
Nessa faixa.
É muito, né?
Pois é, que né, se você for somar, porque assim, se todo dia você atende esse número, imagine o tanto de pessoas que já tem fazendo esse acompanhamento, né? E cada dia você vai vai aumentando ainda mais, né? Você falou num ponto que vocês fazem também a questão do tratamento do suicídio. E vale ressaltar que nós estamos no Setembro Amarelo, sim, que é o mês aí que tem a cor amarela, então, como símbolo da orientação e prevenção contra o suicídio, isso, né? E a dependência química, ela pode gerar um suicídio, né?
Sim, assim como o transtorno mental, a dependência química também pode gerar aí, infelizmente, um suicídio. Porque, na verdade, quem tenta, né, quem tenta isso, ela não está querendo tirar a própria vida, ela está querendo sair do sofrimento, que ela já sofreu tanto que ela não vê mais outra alternativa. Então, nós também oferecemos esse tratamento, oferecemos orientações à família, né? Estamos ali disponível de segunda a sexta, das 7 às 11, da 1 às 5, para orientar a população e também receber encaminhamentos.
Qual que é o endereço do CAPS?
Nós estamos em mudança, tá bom? A gente vai até voltar em um outro momento para atualizar o nosso endereço. Uhum. E aí eu vou passar bem certinho para vocês, legal. Tá bom?
Tem telefone, doutora?
3511-1993. Ah, esse é o
pode
telefone.
Pode colocar na live aí, por favor? 3511-1993. Quem tiver alguma dúvida, né, doutora, sobre o tratamento, como fazer para procurar, pode entrar em contato.
Pode entrar em contato, 3511... que a gente vai estar disponível.
3511-1993.
E ressaltando que é totalmente gratuito. Tanto a questão do acompanhamento quanto os medicamentos.
Isso,
também,
totalmente,
né?
Gratuito, tá? Nós somos um órgão da Secretaria de Saúde, totalmente gratuito. As medicações também, algumas delas gratuitas, né? Outras a gente entra no outro processinho. Mas assim, tudo é disponibilizado, o tratamento é disponibilizado para o usuário.
Uhum. Doutora, ao ver do atendimento, houve-se uma procura maior de 2016 para cá da procura do tratamento? Porque antes era assim, era vergonhoso, ninguém queria assumir. Hoje ainda tem muito disso, uhum. Mas tem pessoas que pensam mais assim, não, eu preciso, eu vou fazer isso por minha família, pelos meus filhos, e vai em busca. É mais comum hoje a procura, doutora?
Sim, é porque a dependência química é um tabu, ainda ela é preconceituosa, porque é muito, você não teve nada o que fazer, você quis se drogar, você não... É um à toa, por isso que fez, uhum, isso. E não é assim, né? Então,
tudo tem
ainda
motivo.
Ainda existe esse preconceito.
Certo, né?
E hoje a procura, nós vemos aí de homens de 40, 50 anos, que eles vão lá, mulheres também, né? Nessa faixa etária, vão lá procurar o sentido. Eu preciso fazer isso pela minha família, eu tenho filhos. Então, eu estou aqui pelos meus filhos. E você vê mesmo, acompanhado dos filhos, do marido, da esposa. Que então, busca. Você vê aquele apoio da família e eles fazendo isso por eles. Né? Por, sim, eles, pela família, porque se eles fizessem isso pela própria pessoa, muitas vezes eles não iam querer, porque, uhum, querendo ou não, não é ruim usar, né? Usar droga, senão ninguém usaria, se fosse ruim. Uhum. O ruim é o depois, o ruim é as consequências, sim, isso é ruim. Sim. Então eles fazem isso pela família, por isso é tão importante o núcleo familiar, por isso que é tão importante os amigos, a família próxima, ajudando e apoiando.
Amanda, você comentou que essa dependência química ela é uma doença crônica, né?
Isso.
Ou seja, para explicar em palavras mais claras, assim, ou seja, ela não significa que ela tem cura, ela tem o quê? Um controle?
Ela tem um controle.
Um controle.
Isso, ela é crônica, igual quando falei no exemplinho, né? Ela é igual a diabetes. Infelizmente, você abriu essa porta, uhum, você vai ter que se controlar pro resto da vida.
Por isso que ocorrem as recaídas, que, uhum, a gente chama, né? Que a pessoa fica um tempo, do nada ela vai e usa, recai. Nem que seja uma vez. Porque isso fica ali para sempre,
isso,
né?
Isso, e cada recaída é pior. Cada recaída se torna pior. Cada recaída pode aí gerar em algumas recaídas, né? Pode gerar morte, sim, também. Então, cada recaída é pior e a volta também é mais difícil. Por isso é tão importante prevenir, evitar. Por isso que entra aí a terapia, né? O psicólogo.
Tem os grupos, né? Isso. Que é muito importante de apoio. Eu vejo que tem pessoas pedindo amigos de apoio, né? Uhum. Que é assim, para na hora que você se querer cair, se sentir mal, que, né, vai cair, você tem aquele amigo de apoio para te socorrer naquele momento, uhum, para não deixar cair. É muito importante. Eu vi trabalho de pessoas, sim, inclusive conhecidos meus, amigos, que ele tem aquele amigo de apoio. Para que naquela hora, porque tem ali, você sofre muito, e você liga para a pessoa e ela vai te socorrer mesmo. É um socorro, é um pedido de socorro, né, doutora? E é muito importante ter esses amigos de apoio, né, nessa hora.
Muito importante você participar de uma comunidade, ter uma religião. A própria comunidade do AA, do NA, eles são importantes para o apoio. São importantes para evitar recaídas, para te ajudar no seu novo estilo de vida. Né? Porque a pessoa vai acabar tendo outro estilo de vida, que vai evitar certas ruas, evitar certos lugares, evitar alguns tipos de concentração, que pode aí gerar uma recaída.
Inclusive, Anderson, nosso ouvinte mandou aqui, ele pediu para não ser identificado, mas ele mandou até os horários, né, para quem quiser que se sentir tocado, que precisa mudar por sua família ou por você, que na verdade é por nós mesmos, né, que a gente tem que fazer isso. Mas sempre a família dá uma força maior para que a gente possa buscar isso. Tem os horários aí, né, Anderson?
Isso, que é do AA, dos Alcoólicos Anônimos, né, esse grupo. Porque é interessante esses grupos, porque neles estão pessoas que passam pela mesma situação que você. E você troca experiências. E eu acho que as pessoas, eu acho que, né, no meu ponto de vista, a pessoa se sente mais confortável porque ela tá com alguém que entende ela realmente,
entende,
né?
Que passa pelo que ela tá passando.
Exatamente,
né?
Ó. E no caso aqui do grupo dos Alcoólicos Anônimos, o programa de tratamento, ele acontece na Avenida Júlio Campos, 915, tá? E ele abre das 19 às 21 horas. Então, toda terça e quinta tem esse grupo de apoio, das 19 às 21 horas. São 2 horas aí, né? Que vocês podem estar participando. Aqui, não foi dito, mas acredito que qualquer pessoa possa participar.
Sim.
Pode chegar lá, né? Enfim, e a pessoa que mandou pra gente aqui só manda se precisa de alguma identificação, algum cadastro. Acredito que não precise, né?
Não.
Mas então, só reforçando, as terças e quintas-feiras, das 19 às 21 horas, na Avenida Júlio Campos, número 915, tá?
Mãe, ele mandou aqui.
Qualquer um, tendo ou não. Olha que legal, tendo ou não problemas com álcool.
É porque é bacana você... Às vezes você fala assim, gente, mas será se eu sou um alcoólatra, né? Será se eu realmente... Porque eu bebo demais, todo dia eu bebo, mas será se eu sou? É bacana ir lá compartilhar histórias, até pra você acordar. É um choque de realidade, né?
É.
Porque as histórias realmente... como a gente comentou ontem, Anderson... Às vezes você acha que você está passando por um problema tão difícil, você não está suportando tal ponto de desistir. Quando você chega lá, você vê pessoas que estão passando por problemas muito maiores e venceu, tá? Conseguiu e está batalhando ali para conseguir o seu objetivo. É muito importante.
Exatamente. Então, essa foi a nossa intenção, né? A gente queria falar, na verdade, assim, quando a gente resolveu falar sobre os vícios, a gente não quer falar do vício como problema, a gente quer tentar ajudar. Então, mostrar que existem saídas para isso, que você consegue sair, né? Quem tá passando por esse problema. Nesse sentido aqui, você não precisa ir muito longe. Nós temos aqui na cidade o CAPS, que realiza esse trabalho. Né? Nós estamos entrando em contato com o pessoal do tabagismo também. A gente sabe que existem esses grupos, né? Para você sair também, perder, acabar saindo do vício do cigarro também, que é um vício muito, muito recorrente também, né? Entre os jovens, principalmente. Então, acho que essa foi a nossa intenção. E a gente quer agradecer, Amanda. A gente queria ter mais tempo para falar, porque eu acho que é um assunto que... Dá pano pra manga,
dá,
né? Mas o nosso tempo é curto, mas fica aberto uma outra oportunidade. Eu quero agradecer e parabenizar por vocês realizarem esse trabalho, que às vezes falta até divulgação, né?
Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui informar a população. E, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que estamos abertos a recebê-los, né? E estamos aí dispostos a oferecer esse tratamento.
Tá certo, obrigada, viu, Amanda? É de suma importância para você, eu tenho certeza que hoje, na sintonia ou na nossa live, ou pela 93.1, tem a informação, porque às vezes você pensa assim, eu tô precisando de ajuda, mas eu não sei aonde buscar. Infelizmente, a gente tem muito, mas muito isso mesmo. Eu preciso levar meu pai, minha mãe, ou meu irmão que tá passando por isso. E você não sabe aonde deve começar a buscar ajuda. E como deve trabalhar em casa também tudo isso, porque é em casa que começa.
Pois é.
É com o amor da família, muito importante.
Você falando sobre isso, que me veio aqui na cabeça, por exemplo, esses encontros do Alcoólicos Anônimos, né? Em casa, se você percebe aí que o seu filho ou tem algum parente, primo, irmão, enfim, tá passando por isso, é legal você ir participar de uma roda de conversas dessa, porque você vai ter uma abrangência maior de como que é a situação de quem passa por isso, de outras pessoas, pra você acabar entendendo e não fazer, o quê? Esse julgamento precipitado, ter esse preconceito, né? Que a gente, infelizmente, acaba tendo,
né?
Querendo ou não. Então, gente, vamos aí ter um pouquinho mais de consciência e buscar essa informação, né? A informação, ela tá muito fácil, muito acessível. Claro que às vezes a gente não sabe onde procurar, por isso a gente tá trazendo esses assuntos aqui.
Coordenadora, a gente quer deixar as portas da 93 abertas quando tiver algum projeto que a senhora queira divulgar, que a gente possa, de alguma forma, aí tá ajudando a nossa população, a gente tá de braços abertos, tá? Muito obrigada.
Obrigada.
Aí eu vou pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. A galera tá mandando uma pergunta aqui também no nosso WhatsApp e a gente volta para esclarecer mais algumas informações para você que pediu o telefone, tá na live, né, Pablo? Vai poder conferir na live, mas se a gente puder, a gente passa por aqui pelo WhatsApp também, tá bom? Intervalinho, já tô de volta.